Antes de entrar no tema que eu trago aqui nessa tarde, senhor presidente, eu quero fazer um pedido mais uma vez à nossa ministra Miriam Belchior, ministra do Planejamento, para que olhe com cuidado, com carinho, a transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia, que já está há muito tempo no Ministério para iniciar a transposição dos servidores do Estado de Rondônia para os quadros da União, e isso não vem acontecendo. Já passaram 1, 2, 3, 4 anos, e até agora, 3 anos, e até agora isso não se resolveu, e os servidores do Estado de Rondônia nos cobram diariamente, pelas redes sociais, por telefone, quando encontramos os servidores, tem essa preocupação e nos alertam para que a transposição aconteça o mais rápido possível. Então, fica aqui o nosso pedido para que o Ministério do Planejamento possa resolver essa questão e colocar um ponto final nessa novela que já se vai há muito tempo esse debate, essa discussão. Senhor presidente, a crise financeira internacional que está varrendo o continente europeu e a América do Norte, com impactos em todos os países do mundo, tem revelado algumas boas surpresas. Uma delas é que o Brasil está adotando algumas medidas anticrise muito importantes, como vínhamos pedido já há algum tempo, tais como a redução dos juros e os ajustes fiscais, incluindo a desoneração da folha de pagamento e a redução de alguns tributos do setor produtivo, para que o custo Brasil diminua e nós possamos participar da exportação, não apenas de commodities, mas de manufaturados também. Outra grata surpresa é a notícia de que as cooperativas estão resistindo bem à crise, inclusive com melhor desempenho do que muitas empresas tradicionais. Isso não ocorre por acaso. Sempre que o homem enfrenta dificuldades, busca na cooperação a sua saída. Essa constatação ocorre principalmente na comparação entre os bancos cooperativos e os bancos privados. Um dos motivos para essa resistência ou estabilidade frente às oscilações do mercado, nesse caso, a redução dos juros, é que os bancos cooperativos ou as chamadas cooperativas de crédito já praticavam juros e taxas bem mais baixas do que os bancos privados há muito tempo. E faziam isso porque o objetivo das cooperativas não é simplesmente o lucro, mas sim oferecer produtos e serviços em condições diferenciadas para os cooperados, que são os donos do negócio. Nessa lógica, as cooperativas de crédito cobravam juros e taxas menores justamente porque o dinheiro que elas movimentam é do próprio cooperado, que é dono, usuário e investidor do negócio simultaneamente. Além desses fatores, soma-se o apelo social e ético e a profissionalização das cooperativas de crédito, que têm se mantido sólidas financeiramente, registrando aumento de capital devido ao reconhecimento dos consumidores quanto à sua segurança e confiabilidade. O mesmo ocorre com as cooperativas agrícolas, que em muitas partes do mundo estão obtendo resultados positivos, incrementando seus negócios, crescendo e contribuindo para a melhoria da qualidade e segurança dos alimentos e serviços. As cooperativas da agricultura familiar e do agronegócio têm conquistado um espaço cada vez maior nas exportações brasileiras. Em 2011, por exemplo, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o cooperativismo superou em 39,8% o valor exportado em 2010, atingindo a marca histórica de mais de 6 bilhões de dólares. O reflexo desse desempenho é que cada vez mais as pessoas estão escolhendo o modelo de empresa cooperativa para enfrentar as novas realidades econômicas. Justamente porque a cooperativa é o modelo de empresa que focaliza as pessoas. É uma empresa onde cada cooperado representa um voto na tomada de decisões do empreendimento e a distribuição do lucro, ou melhor, das sobras. É feita entre os cooperados, de acordo com suas cotas. o diretor de uma cooperativa de crédito que tem conquistado resultados expressivos em sua comunidade, costuma dizer aos associados que as sobras da cooperativa são distribuídas entre os cooperados, revertendo em benefício e investimentos na própria comunidade. Enquanto os lucros astronômicos obtidos pelos bancos são repassados às suas matrizes, muitas vezes fora do nosso país. Essa lógica é outro fator determinante para o sucesso das cooperativas, pois elas alimentam o desenvolvimento regional, fornecendo crédito a pessoas físicas e pequenas empresas, gerando emprego e renda na comunidade, contribuindo assim para a recuperação econômica. Diante do cenário atual de consolidação da agricultura intensiva, com produção em grande escala, em cadeias produtivas verticalizadas e da concentração do comércio de alimentos nas mãos de poucos conglomerados transnacionais, o cooperativismo também se consolida como alternativa de sobrevivência e de manutenção da competitividade para os pequenos e médios agricultores, principalmente da base familiar. É por esse motivo que eu tenho estimulado o cooperativismo como a melhor alternativa para os produtores rurais do meu estado de Rondônia e para os agricultores familiares de todo o Brasil. Somente com a organização dos pequenos agricultores em cooperativas é que Rondônia poderá se tornar uma potência agrícola, assim como são os estados do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná e o estado de Santa Catarina, que tiveram o cooperativismo como base para a sua economia. Entendo que é só dessa forma, com base na cooperação, que vamos acabar com a pobreza extrema em nosso país, fortalecer a nossa agricultura familiar e promover o desenvolvimento regional. O cooperativismo cresceu muito no Brasil nos últimos anos, mas ainda está longe de atingir os indicadores dos países mais desenvolvidos, onde, em média, 40% da população estão ligadas a cooperativas. No Brasil, existem hoje cerca de 7.680 cooperativas, que geram aproximadamente 250 mil empregos direto e movimentam 6% do PIB nacional. Elas reúnem cerca de 7,8 milhões de associados, o que representa apenas 5% da população brasileira. Nota-se que temos um grande caminho pela frente para alcançar o envolvimento desejado das pessoas e dos produtores rurais em cooperativas. Um dos fatores que tem dificultado o crescimento das cooperativas é justamente a base legal para o funcionamento das mesmas. Essa discussão é antiga entre as cooperativas e também no Congresso Nacional, onde resultou na formulação do projeto da Lei Geral das Cooperativas, o PLS número 3 de 2007, de autoria do senador Osmar Dias, do PDT, e do PLS 153 de 2007, de autoria do senador Eduardo Suplicy. Ambos têm objetivo substituir a Lei 5.764, de 71, atual norma disciplinadora do cooperativismo. Nosso objetivo, como presidente da Comissão de Agricultura, é dar celeridade a esse processo para que possamos definir de uma vez por todas o ato cooperativo. E questões referentes à tributação das cooperativas, além da unicidade, representatividade e abertura de capital das cooperativas. É com esse objetivo que marcamos para o próximo dia 24 de maio uma audiência pública na Comissão de Agricultura, onde iremos tratar de um encaminhamento conclusivo para a Lei Geral do Cooperativismo. Um ponto fundamental de divergência entre os projetos em exame diz respeito à definição do ato cooperativo. O PLS 153 segue a definição tradicional, conforme a qual o ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seu cooperado, ou entre cooperativas associadas na realização de trabalho, serviço ou operação que constituem o objetivo social da cooperativa. Já o PLS número 3 de 2007 acrescenta um segundo parágrafo ao artigo, equiparando ao ato cooperativo os negócios auxiliares ou meios indispensáveis à consecução dos objetivos sociais. Outro ponto importante de divergência entre os projetos diz respeito à representação do sistema cooperativista. Conforme verificado, o PLS número 3 incorpora o princípio da unicidade de representação e define a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, e as Organizações das Cooperativas Estaduais, OCE, integrantes como únicas representantes do cooperativismo nacional. A esse sistema cabe, no bojo do projeto, parte significativa das funções de fiscalização e controle das cooperativas. Já a redação do PLS 153, por sua vez, determina que é livre a organização de entidades de representação do sistema. Não quero entrar aqui no mérito da matéria, o que faremos na audiência pública agendada para tal fim, mas apenas antecipar a importância de tratarmos esse assunto com a máxima urgência e rigor legislativo. Entendo que o ideal seria concluirmos a tramitação da Lei Geral das Cooperativas aqui no Senado e na Câmara, ainda esse ano, ano esse eleito pela ONU como o Ano Internacional do Cooperativismo. Levando em conta que as cooperativas estão se apresentando como boa alternativa ao enfrentamento da crise financeira internacional, além de promotoras do desenvolvimento humano, creio que daremos uma grande contribuição para que esse segmento possa contribuir com mais efetividade para a estabilidade da economia brasileira e, principalmente, para o crescimento e o desenvolvimento do meu estado de Rondônia. Eu entendo que é através do cooperativismo que nós vamos fazer crescer a economia do nosso estado de Rondônia, fortalecer os nossos produtores rurais e fazer com que os nossos agricultores possam ser melhor remunerados. Era esse o tema que eu tinha para tratar nessa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.